caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 154. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, em Mateus. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles, todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Comentário sobre a mensagem Renunciar. O fato que contarei a seguir me foi contado por uma amiga, e eu acho que ilustra muito bem o ato de renunciar. Durante um café da manhã, numa residência, e em meio a uma conversa informal, as pessoas tiveram mais uma oportunidade de aprendizado por terem ouvido aquela senhora que tinha um semblante calmo e os cabelos já embranquecidos pelas muitas primaveras já vividas. Ela pôs o café e o leite na xícara e aí alguém lhe ofereceu açúcar. Mas aí a senhora agradeceu, dizendo que não fazia uso de açúcar. Então a pessoa pegou rapidamente o adoçante, porque ela pensou que aquela senhora deveria estar cumprindo alguma dieta. Mas aí a senhora agradeceu novamente e disse que tomava apenas café com leite, sem açúcar e sem adoçante dietético. Aí a sua atitude causou uma certa admiração, porque são raras as pessoas que dispensam adoçante ou mesmo o açúcar. Mas aí ela então contou a sua história. Ela disse que logo depois que ela havia se casado, tinha deixado de usar açúcar. Aí logo a gente imagina que isso deveria ter acontecido para que ela pudesse acompanhar o marido, que por certo não gostava nada de doce. Mas aquela senhora, que agora lembrava com muito carinho do marido que havia falecido há alguns anos, ela esclareceu que o verdadeiro motivo era outro. Ela falou de como o seu jovem esposo gostava de açúcar. E aí falou também que havia uma escassez desse produto durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela disse que por causa do racionamento, eles conseguiam apenas alguns quilos por mês. E isso dava muito mal para o seu companheiro. E como ela o amava muito, ela renunciou ao açúcar para que o seu bem-amado não ficasse sem o açúcar. Aí ela declarou que depois que a guerra acabou e a situação se normalizou, ela já não estava mais fazendo questão de adoçar o seu café e que havia perdido completamente o hábito do doce. Bem, hoje em dia, talvez uma atitude dessas cause espanto naquelas pessoas que não conseguem analisar o valor e a grandeza de uma renúncia desse porte. Mas somente quem ama verdadeiramente é capaz de um gesto nobre em favor da pessoa amada. E nesses dias atuais, em que casais se separam por questões tão insignificantes, vale muito a pena lembrar as heroínas, os heróis anônimos que renunciaram ou que ainda renunciam a tantas coisas simplesmente para fazer a felicidade do companheiro ou da companheira. Nesses dias atuais também, em que são raros os cônjuges que abrem a mão de uma simples opinião em favor da harmonia do lar, vale muito lembrar que a vida a dois deve ser um exercício constante de renúncia e de abnegação. Mas aqui não estamos falando de anulação, nem muito menos de subserviência, tanto de um como de outro, mas simplesmente da necessidade de relevar, de tolerar os defeitos um do outro. Não é preciso chegar ao ponto de abrir mão de algo que se goste por um simples capricho ou exigência do cônjuge. Mas se nós pudermos renunciar a alguma coisa para que o nosso amor seja feliz, essa vai ser uma atitude de grande nobreza da nossa parte. Porque, afinal de contas, o verdadeiro amor, ele é muito feito de renúncia e de abnegação. Porque senão não é amor, é egoísmo. Então, se entre aqueles de nós que optamos por dividir o lar, o leito e o carinho a dois não existir tolerância, de quem então podemos esperar essa virtude? Se você ainda não havia pensado nisso, pense agora. Pense que quando a gente opta por viver as experiências do casamento, nós também decidimos compartilhar uma vida a dois. E isso muitas vezes quer dizer abrir mão de alguns caprichos em prol da harmonia do lar. Mas se você só se deu conta disso depois que já havia se casado, lembre-se que a convivência é uma arte, é um desafio que merece ser vivido com toda dedicação e carinho. Então, quando aprendermos a viver em harmonia dentro do lar, é que nós vamos estar preparados para viver bem em qualquer sociedade. O matrimônio é uma sociedade de ajuda mútua. E os bens são os filhos, são espíritos com os quais nos encontramos vinculados pelos processos e pelas necessidades da evolução. Então, usemos a prece diária para recebermos do astral superior as orientações necessárias para cumprirmos a missão que Deus nos confiou aqui na Terra. E que o Mestre Jesus nos ajude sempre.